Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Ícone, O Bem, O Mal e as Ciências da Mente do que são constituídos os psicopatas, de Silvio José Lemos Vasconcelos. É uma obra de divulgação e reflexão situada entre a psicologia, as ciências criminais e a filosofia da mente. O livro usa a psicopatia como eixo para examinar uma questão mais ampla, como compreender escolhas moralmente graves sem reduzir, de modo simplista, o comportamento humano à maldade ou a uma única causa cerebral. Sua apresentação parte de uma situação em que alguém reconhece o medo de outra pessoa, mas não reage com a empatia esperada. A partir daí, propõe perguntas sobre emoção, decisão, livre-arbítrio e responsabilidade, em vez de oferecer um manual de diagnóstico ou uma galeria de criminosos. A obra procura aproximar o leitor de conhecimentos científicos sobre os processos mentais associados a traços psicopáticos. Seu propósito central é mostrar que investigar a constituição psicológica desses indivíduos também ajuda a discutir como se formam julgamentos, valores e escolhas em geral. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a psicopatia como um problema científico e não sinônimo automático de violência. O livro toma a psicopatia como um objeto de investigação das ciências da mente, evitando tratá-la apenas como rótulo moral para atos cruéis. Essa distinção é decisiva. Chamar uma pessoa de má pode expressar reprovação social, mas não explica quais processos emocionais, cognitivos e interpessoais estão envolvidos em suas decisões. A proposta apresentada na sinopse é justamente deslocar a pergunta de como alguém pode fazer isso, para como se constituem as escolhas de alguém com esse perfil. Tal mudança não absolve condutas lesivas nem elimina a necessidade de responsabilização. Ela busca tornar a explicação mais precisa. No debate científico, a psicopatia costuma ser associada a um conjunto de traços, como reduzido remorso, superficialidade afetiva, manipulação e busca de vantagem pessoal. Contudo, tais características não autorizam concluir que toda pessoa com traços psicopáticos cometerá crimes violentos, nem que todo autor de violência se encaixa nesse perfil. Ao enfatizar a investigação da mente, Vasconcelos coloca o leitor diante da diferença entre descrição psicológica, julgamento moral e enquadramento jurídico. Essa separação é útil para combater tanto a romantização do psicopata genial quanto a caricatura segundo a qual psicopatia equivale inevitavelmente a assassinato. O foco recai sobre mecanismos e escolhas, não sobre estereótipos. Em segundo lugar, reconhecer o medo sem compartilhar a emoção, o problema da empatia. A cena mobilizada na apresentação do livro concentra uma questão central. Um indivíduo pode perceber a expressão de medo de outra pessoa e, ainda assim, não experimentar uma resposta emocional que iniba a agressão. Essa possibilidade ajuda a diferenciar dois planos da empatia. Um é cognitivo, identificar estados alheios, inferir intenções e compreender que alguém está sofrendo ou teme sofrer. O outro é afetivo, ser emocionalmente sensibilizado por esse sofrimento, sentindo aversão, compaixão ou culpa em grau capaz de influenciar a conduta. Estudos sobre cognição social e psicopatia discutem, com cautela, déficits no processamento de estímulos emocionais e dificuldades na resposta ao sofrimento alheio. O interesse do livro está em usar essa dissociação para questionar explicações intuitivas da crueldade. Saber o que a vítima sente não implica necessariamente importar-se com isso. Em certos perfis, essa informação pode até ser usada de maneira instrumental, inclusive em interações manipulativas. A análise exige evitar dois excessos: afirmar que pessoas com psicopatia são incapazes de compreender emoções ou, no polo oposto, presumir que toda frieza corresponde à psicopatia. O ponto relevante é que a qualidade da resposta emocional importa para a tomada de decisão moral. Assim, a empatia deixa de ser vista como simples bondade e passa a ser examinada como um conjunto de processos mentais com consequências sociais concretas. Em terceiro lugar, cérebro, decisão e livre-arbítrio diante de atos moralmente graves. Ao perguntar onde, no cérebro, surgem as escolhas de um agressor, a obra introduz uma tensão clássica entre explicação causal e liberdade humana. A pergunta não comporta uma resposta simples. for. Conhecer fatores neurais, emocionais e desenvolvimentais relacionados a determinado comportamento não significa demonstrar que toda ação estava inevitavelmente predeterminada. Por outro lado, atribuir tudo a uma decisão isolada e plenamente racional ignora condições psicológicas que moldam a percepção de riscos, recompensas e danos. O livro parece usar a psicopatia para tornar essa tensão palpável, se uma pessoa apresenta baixa reatividade diante do medo ou sofrimento de terceiros. Menor propensão ao remorso ou padrões marcantes de exploração interpessoal, sua experiência subjetiva e seu processo decisório podem diferir dos de outras pessoas. Ainda assim, explicar diferenças não é o mesmo que convertê-las em desculpa. A discussão se torna particularmente relevante na interface entre psicologia e ciências criminais, área ligada à formação do autor. Ela convida a distinguir capacidade de compreender uma norma, controle da ação, intenção, consequências e responsabilidade. Não há fundamento, porém, para transformar achados sobre o cérebro em um veredito automático sobre culpabilidade. O mérito da abordagem está em sustentar a complexidade. Atos graves pedem avaliação moral e jurídica, mas também investigação científica sobre como emoções. Cognição e contextos participam das escolhas. Em quarto lugar, traços interpessoais e uso instrumental da cognição social. A psicopatia é frequentemente discutida não apenas por comportamentos extremos, mas por padrões interpessoais que podem incluir dominância social, dissimulação, mentira e manipulação. Esses elementos são relevantes porque mostram que o problema não se resume a explosões de agressividade ou falta de autocontrole. Em alguns casos, a conduta pode ser calculada, orientada para benefício próprio e sustentada pela habilidade de ler vulnerabilidades, expectativas e reações de outras pessoas. A produção acadêmica associada ao autor aborda precisamente a cognição social em indivíduos com traços psicopáticos, incluindo questões sobre processamento emocional e relações interpessoais. Essa perspectiva permite compreender por que reconhecer estados mentais alheios não garante uma relação ética com eles. A informação social pode servir à cooperação, ao cuidado e à negociação, mas também pode ser empregada de modo predatório quando o outro é tratado principalmente como meio para uma finalidade pessoal. Isso não transforma sinais cotidianos, ambição, persuasão, reserva emocional ou comportamento competitivo, em indicadores diagnósticos. Diagnosticar psicopatia demanda avaliação profissional, instrumentos adequados e análise ampla da história e do funcionamento da pessoa, para o leitor. O ganho é conceitual compreender que a manipulação, quando ligada a traços psicopáticos, deve ser entendida como parte de um padrão persistente de funcionamento interpessoal, e não como prova obtida a partir de um episódio isolado. Por último, bem e mal além dos rótulos limites éticos da explicação psicológica, o título reúne termos que pertencem a vocabulários diferentes. Bem e mal remetem a valores, normas e condenação moral. Ciências da mente remetem a hipóteses, evidências e modelos explicativos. A força da proposta está em não permitir que um vocabulário anule o outro. Uma análise científica pode examinar empatia, emoções, aprendizagem, tomada de decisão e traços de personalidade, mas não substitui o debate ético sobre dano, dignidade e deveres diante do outro. Da mesma forma, a indignação moral diante de um crime não esclarece por si só os processos que favoreceram sua ocorrência, ao escolher a psicopatia como foco. Vasconcelos parece explorar justamente esse ponto de encontro difícil como falar de condutas que chamamos de más sem recorrer a explicações místicas. Simplistas ou puramente sensacionalistas. A resposta não é localizar um único centro do mal no cérebro. É considerar que decisões humanas resultam de sistemas mentais, disposições pessoais e relações sociais, sem perder de vista as consequências objetivas das ações. Essa abordagem também impõe prudência ao leitor. Termos populares como psicopata podem estigmatizar pessoas e obscurecer diferenças entre categorias clínicas, traços de personalidade e julgamentos leigos. O livro se destaca, portanto, ao transformar um tema frequentemente consumido como espetáculo criminal em uma oportunidade de refletir sobre os limites e as responsabilidades de explicar a mente humana. Em conclusão, este livro interessa sobretudo a leitores de psicologia, direito, criminologia. neurociência e filosofia interessados em compreender a psicopatia sem recorrer a fórmulas fáceis. Também pode ser útil a quem acompanha debates sobre violência e responsabilidade, mas deseja substituir o consumo de narrativas sensacionalistas por perguntas mais rigorosas sobre emoção, cognição e escolha. Não parece ser uma obra voltada ao autodiagnóstico, à identificação informal de supostos psicopatas ou à oferta de técnicas de defesa interpessoal. Seu valor está na reflexão conceitual e científica. O principal benefício intelectual da leitura é aprender a separar níveis de análise que frequentemente se confundem à reprovação de um ato, à descrição de traços psicológicos, ou a investigação dos mecanismos mentais e a atribuição de responsabilidade jurídica, ao centrar-se na possibilidade de reconhecer o medo alheio sem responder a ele com empatia. A obra oferece uma porta de entrada concreta para examinar a cognição social e seus limites. Ao mesmo tempo, as perguntas sobre cérebro e livre-arbítrio impedem que a explicação psicológica se transforme indevidamente em absolvição ou determinismo. Em comparação com livros sobre psicopatia centrados em casos, célebres listas de sinais ou perfis de criminosos, o diferencial de o bem, o mal e as ciências da mente está em sua ênfase nas ciências da mente e no problema moral das escolhas. É uma leitura breve e mais reflexiva do que classificatória, adequada para quem busca precisão conceitual diante de um tema cercado por estigma e simplificações. Se você quiser apoiar Silvio José Lemos Vasconcelos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!